Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Deus tenha misericórdia de nós. Nos ajude. Nos ensine. Nos salve. Amém? Amém, Jesus. Vamos orar? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, Deus Todo-Poderoso. Pai nosso, perdoa nossos pecados e nos salva e nos ensina e nos orienta e nos dirige. Pai nosso que está nos céus, rogamos ao Senhor Deus pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua infinita bondade, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe, nos oriente, nos livre dos laços, nos livre, Senhor Deus, das ciladas. O Senhor tenha misericórdia, compaixão de nós, da sua igreja, do seu povo. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, por tua misericórdia. Seja conosco, não retire de nós a tua graça, teu Espírito Santo. Amém.
Lugar, não é tempo de viver. É tempo de plantar. A eterna pátria vou, mas enquanto não chegar, é tempo de insistir, é tempo de
numa terra estranha.
Uma terra estranha estou, não é meu este lugar, não é tempo de colher. É tempo de plantar, a eterna pátria vou, mas enquanto não chegar, é tempo de insistir, é tempo de clamar, virá um tempo de sorrir, tempo de cantar. Assim que a noite passar, eu não posso esquecer que Sião é o meu lugar. É tempo de caminhar, virá o tempo de sorrir, tempo de cantar. Assim que a noite passar, eu não posso esquecer que Sião é o meu lugar. É tempo de caminhar, virá um tempo de sorrir, tempo de cantar, assim que a noite passar, eu não posso esquecer que Sião é o meu lugar, é tempo de caminhar.
Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 6, versículo 37. João capítulo 6, versículo 37. Amém. Acompanha desde o começo a palavra para você entender bem o que está sendo ensinado. Tudo o que o Pai me dá, tudo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Tudo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele, e a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Amém? Então, vamos começar por aí. Deus está dizendo aqui: todo aquele que vem a mim, todo aquele que vem a mim, todo aquele que Deus traz para junto do seu Filho, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e todo o que vem a mim, ele diz aqui, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma o lançarei fora. Agora, quando ele vem para Deus, quando nós somos trazidos para junto de Deus, todo aquele que vem a mim, eu não o lançarei fora. O que que Deus faz com ele? O que que Deus então vai fazer com aquele que foi até ele? Todo aquele que vem a mim, eu não o lançarei fora. O que que Deus faz com essa pessoa que vai até Deus? Presta atenção no raciocínio. Vamos repetir. Porque depois, se perder esse começo, dificilmente vai entender o final. Então, toda aquela pessoa que o Pai está dizendo aqui, todo o que o Pai, todo o que aquele que Deus me dá, virá a mim. E quando nós vamos até ele, o que que ele faz conosco? O que que ele faz com a gente? Aqui embaixo, no versículo 46, aliás, no versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós estamos reafirmando o que foi falado lá em cima, que Deus, ele nos leva até o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Deus nos leva até o caminho. Eu estou percebendo que tem muita gente assim que está dispersa, não está entendendo. Se não entender, você perde a reunião, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então eu vou repetir: nós somos levados até o caminho. O caminho é Jesus, o caminho é Cristo, o caminho é o Evangelho. E nós somos levados por Deus até ali, né? Ninguém pode vir a mim se Deus não o trouxer. Então, com certeza, nós, quando chegamos no caminho, quando chegamos a começar a conhecer, a andar pelo caminho, nós já fomos trazidos ali, atraídos por Deus. E aí, o que que acontece quando nós chegamos até o caminho? O que que acontece quando nós chegamos até Deus, até o caminho? Versículo 45 está assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. E serão todos ensinados por Deus. Então, quando nós chegamos no caminho, o que que começa? quando você começa a caminhar, o caminho é o Evangelho, o caminho é Cristo, o caminho é a cruz, o caminho é Jesus. E o que que acontece quando nós chegamos e começamos a caminhar? Todos serão ensinados por Deus. O que que acontece então? Começa o
ensinamento.
O ensinamento. Responde para mim no microfone. Se todo mundo estivesse acompanhando o raciocínio, todo mundo ia responder. Não ficaria esperando. Todo mundo ia responder. Eu falei várias vezes. E serão todos ensinados por Deus. Então, nós somos atraídos por Deus, chegamos no caminho, começamos a nossa caminhada. E nessa caminhada nossa, rumo à terra que Deus prometeu, nessa nossa caminhada, muita coisa vai acontecer. Muita coisa acontece. O que está acontecendo, o que acontece ao longo do caminho, são as coisas que Deus está, nos ensinando. Ele está nos edificando. Ele está nos preparando. Então, é uma tarefa extremamente gratificante, por outro lado, difícil. O caminho é estreito, muito estreito. Mas todos terão que ser ensinados. E esse ensinamento, esse aprendizado, acontece ao longo do caminho. Vocês concordam? Acontece conosco ao longo do caminho. Aí nós vamos caminhando e nós vamos aprendendo. Se não aprendermos, se Deus não conseguir nos ensinar, se nós não aprendermos, nós não seremos edificados, não estaremos preparados para o reino de Deus. O reino de Deus, nós somos preparados para o reino de Deus. Deus nos prepara, né? Aqueles que ressuscitará, aqueles que serão ressuscitados, aqueles que vão herdar o reino de Deus. O reino de Deus será constituído pelos filhos de Deus. E Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus. E essa obra realiza-se ao longo do caminho. Amém? É Hebreus capítulo. Você está convencido que tem que ser ensinado? Ou seja, temos que aprender. Ninguém chega pronto. Ninguém chega sabendo o que tem que fazer. Ninguém chega. Todos serão ensinados. Eu falei Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo de 6 a 8. Versículo de 6 a 8. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Recebe por filho. Então, quando Deus nos levou até Ele, Ele nos recebeu por filho de adoção. Por filho, nos adotou O Senhor aí, a partir daí, ele começa a fazer o quê? Nos ensinar, nos corrigir, nos castigar. O Senhor corrige. Por que que ele nos corrige? Porque nos ama. Porque ele tem um compromisso com Deus de nos ressuscitar no último dia. Ele tem um compromisso com Deus. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele tem um compromisso com Deus. Engraçado, né? Aí eu estou falando assim, separando Deus de Jesus, do caminho e tal, mas você está entendendo, você está entendendo. Ele tem um compromisso. Eu não posso lançar fora aquele que Deus me entregou, aquele que Deus me deu. Aí ele então não tem outra alternativa a não ser nos ensinar. E todos então serão ensinados, todos serão corrigidos, todos serão castigados, para que nós estejamos em condições de ser ressuscitado, né, para o reino de Deus. Ressuscitado então ali. Então, eu falei de 6 a 8. 7. Se suportais a correção, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Então, a partir da correção, se eu estou sendo corrigido, se eu estou passando, eu estou caminhando. Se eu estou sendo corrigido, eu estou caminhando. Eu estou indo. E as correções, os ensinamentos virão ao longo do caminho. No versículo 8, mas se estais sem disciplina, da qual todos, por isso que eu falei, todos serão ensinados, todos serão corrigidos, todos serão, né, castigados, de acordo com a necessidade. Se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então ele não corrige, ele não vai fazer esse trabalho com aquele que não foi recebido como filho. Mas se foi recebido como filho, começa a partir dali então o ensinamento, a correção. Ao longo do caminho, e que nós falamos, o caminho estreito e difícil, né? Teve algumas pessoas que chegaram já com o bonde andando. Será que a gente dá uma reprisada ou não? Dá uma reprisadazinha? O que, que nós falamos? Nós falamos em João capítulo 6, não foi? Não foi João 6? João 6, bem rapidinho. Nós falamos assim. João 6, versículo 37. Falamos que tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele fica com a responsabilidade de salvar a pessoa. Que coisa interessante, que coisa bonita. Jesus fica com a responsabilidade, o Espírito de Deus fica com a responsabilidade de salvar aquela pessoa. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu estou repetindo. Então, está ficando cada vez mais claro, né? O amor que ele tem por aquele que Deus entrega nas mãos dele, né? Nós descemos e falamos no versículo 44 e 45. Ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, ninguém vai se não foi Deus que o atraiu, que o levou até lá, até o Filho, né? Até o caminho. E nós estávamos falando que Deus pega a pessoa e coloca ele no caminho. Pega ele e põe. Agora entra aqui no caminho. Cristo, o Evangelho, Jesus Cristo. Aí você entra no caminho. Amém? Para quê? Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Todos serão ensinados por Deus. Aonde? Ao longo do caminho. Né? Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, é um ensinamento, é um aprendizado. Amém. Então, é um ensinamento, é um aprendizado, né? Aí nós fomos lá em Hebreus 12. Aí nós fomos em Hebreus 12. Em Hebreus 12, nós falamos o seguinte: Hebreus 12, 6 a 8. Foi. Pode falar. Vai responder, foi, né? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita todo que recebe por filho. Aí tá. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Suportar a correção, suportar os ensinamentos. Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Se suportais a correção, por quê? Porque muita gente se escandaliza quando entra no caminho, às vezes se escandaliza com as correções, se escandaliza com a dificuldade que você vai encontrar no caminho, e às vezes sai do caminho, desvia do caminho, né? Como está escrito, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas e tal, pode de repente o afastar do caminho. Continuando, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Nós já vimos em Hebreus que Deus corrige todo aquele que ele recebe como filho. Mateus 26, versículo 53. Interessante isso aqui, quer ver? Mateus 26, versículo 53. Aliás, 50 e vamos pegar um pouquinho antes. Versículo 51. Lê para mim, Renata. Pode ser 50.
Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam.
Presta atenção. Lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus foi preso. Continua.
E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, à espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem assim: convém que aconteça.
Amém. É 54, né? É isso aí. O que você entendeu? O que vocês entenderam? O que tem isso aqui a ver com o que nós já lemos? O que tem isso aqui a ver com o que nós falamos? Presta atenção. Vamos ler de novo? Quem quer que leia novamente? Isso. Então lê de novo, Renato. Presta atenção.
Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos 12 que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha.
Por que que ele fez isso? Hã?
Para se defender, né? Ele não queria.
Como?
Ser para se defender, ou defender Jesus, né? Para defender Jesus Cristo.
Mas ele fez certo ou fez errado?
Ué, aí.
É
para ele estava correto, né?
Por que que ele fez isso? Ele fez porque ele não sabia como fazer. Pensou que estava fazendo certo. Defendendo Jesus, que estava sendo preso, ele fez isso. E ele fez uma coisa que não era para fazer. Né? Logo em seguida, Jesus falou: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Aí, não é, eu não quero que você use a espada nessas horas. Você não vai lançar a mão à espada nessas horas. E aí diz para ele: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então, eu vou: não pode agir dessa maneira, porque se você fizer assim, você não vai aprender como fazer. Eu poderia agora pedir uma legião de anjos, e os anjos viriam e me ajudariam. Mas eu estou aqui fazendo o quê? Eu estou aqui sofrendo, padecendo, eu estou passando por quê? Né? Por que que eu estou passando por isso? Porque se eu não fizer desse jeito, como que as escrituras vão se cumprir? Se nós não sujeitarmos as coisas que Deus nos ensina, se nós não aceitarmos a correção, como que as escrituras vão se cumprir? Né? Versículo 54. Como, pois, cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça. Amém? Então, o que tem que acontecer no caminho, o que tem que acontecer na vida da gente, o que tem que acontecer, tem que acontecer. Amém? São as coisas que nós iremos padecer, as coisas que nós iremos passar. Jesus aprendeu? Aprendeu? Pelas coisas que ele passou. Se ele não tivesse passado por aquelas coisas, não teria aprendido. Jesus não teria aprendido. Muito menos nós. Então, se deixasse por conta de Pedro, para Pedro fazer o que ele tinha que fazer, cortando a orelha de um, cortando a orelha do outro, não aprenderia, não cumpriria as escrituras, e as escrituras têm que cumprir. Amém? As escrituras têm que acontecer, né? Nós não iríamos aprender se fizéssemos dessa forma. Então, tem coisas que Deus resolveria, como ele poderia resolver ali no estado de dedo. Tem coisas que Deus poderia resolver no estado de dedo. Ele é poderoso para resolver. Ele pode resolver. Mas nós vamos aprender se ele resolver? Nós vamos ser ensinados? E se não formos ensinados e se não aprendermos, nós vamos ressuscitar no último dia? Se vai acontecer? Nós vamos para o reino de Deus se não aprendermos? Não. Temos que passar, temos que aprender para que sejamos dignos do reino de Deus. Amém? Deus poderia resolver, eu repito, resolver o problema da gente num estado de Deus. No entanto, as coisas, né, são passo a passo. É um, por isso é que é caminho. Caminho. Porque senão não era caminho. O que é caminho? É o que liga uma coisa a outra. Caminho é isso, que liga uma coisa a outra. O caminho na mesa liga a ponta de uma mesa a outra. Não fica, não é atravessada, fica de uma ponta na outra. O caminho é o que liga uma cidade a outra cidade, uma coisa a outra. Nós estamos sendo ensinados, corrigidos, preparados para o reino de Deus. Nós vamos ter que padecer. Se Cristo padeceu, armai-vos também vós da mesma fé. Amém? Todos serão ensinados por Deus. Todos que chegam ali no caminho, todos que entram ali, começam, logo no começo, já começa os ensinamentos. Pedro estava aqui, logo no comecinho, Pedro cortou a orelha do outro. Eu tenho certeza que foi a primeira e a última orelha que Pedro cortou. A partir daí, ele pensou duas vezes antes de fazer a coisa. Pensou duas vezes antes de fazer a coisa. Amém? Deu para entender? Pois se cumpririam as escrituras que dizem, assim convém que aconteça. Amém? Lucas 23, Lucas 23, Lucas 23, versículo 28. Guardei, Renata.
Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará o seco?
Amém. Então, porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Olha, ele estava no caminho e sabia que um dia nós também estaríamos no mesmo caminho. Ele estava passando por um lugar que sabia, ele inaugurou aquele caminho. Ele estava passando por um caminho, por um lugar que ele sabia que um dia você ia passar. Amém? Então, ele estava falando com aquelas filhas de Jerusalém: Não chore por mim, chore por vocês. Não chore por mim, chorai antes por vocês mesmos. Por quê? Vocês vão passar aqui. Chora, já começa a chorar pelos seus filhos. Olha aí, você não gostaria que os seus filhos fossem para o reino de Deus? Você não gostaria que os seus filhos alcançassem a salvação? E você sabia que os seus filhos vão passar pelo mesmo caminho? Você sabia que os seus filhos terão que ser ensinados por Deus? Às vezes nós não queremos ver os nossos filhos passar por dificuldades. Nós não queremos ver a nossa casa passando por dificuldades, por aflição, por luta, por tribulação. Mas nós queremos que todos sejam salvos. Mas nós queremos que a nossa casa se salve. E se nós queremos que a nossa casa seja salva, você pede, Senhor, né, pela sua casa, pela minha casa, pois fique sabendo, amém, que todos terão que ser ensinados, corrigidos por Deus, e que todos vão passar pelo caminho. Por isso Jesus disse: ó, chore por vocês mesmos, porque vocês vão ter que passar por aqui. Porque hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Né? Por quê? Porque, como eu falei, qual o pai, qual a mãe que não vai padecer vendo o filho padecer, vendo o filho passar por dificuldades? Então comece realmente a pensar nisso. E às vezes nós nos convertemos, mas nós não temos ideia de que essas coisas, para cumprir as escrituras, eu estou mostrando aqui que é o cumprimento das escrituras. E ele diz aqui: porque se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará ao seco? referindo-se a nós. Se o madeiro verde, que dificilmente pega fogo, né, passou pelo que passou, imagina a gente que é uma lenha seca e que o fogo pega com facilidade. Então, chora, vamos lamentar, vamos dizer: Senhor, né, nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Senhor, nós precisamos aprender, né? O sentido da palavra de hoje é esse. Nós temos que aprender. Aprender o mais rápido possível. Nós temos que aprender sem ter que apanhar muito. Nós temos que aprender sem ter que padecer muito. Quanto mais perto nós formos, menos sofrimento. Menos. Eu já aprendi, Senhor, eu já aprendi. Aprendi, né? Acabou. Já não, isso aí eu não, não. Quanto mais cedo você conseguir fazer com que os seus filhos entendam o Evangelho e aprendam o Evangelho, menos sofrimento você vai ter. Amém? Menos sofrimento. Amém. Toca para frente? Já deu para entender? Está indo bem? É. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Olha, Renata.
Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo.
Amém. Repete.
Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo.
Por quê?
Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava.
Então Paulo aprendeu com Deus. Não foi com Deus que Paulo aprendeu? E ele aprendeu que não devia mais perseguir a igreja. Paulo tinha Paulo tinha um conhecimento, ele tinha era uma pessoa de uma sabedoria muito grande, de um conhecimento muito grande, etc. Mas ele perseguia a igreja por quê? Porque ele pensava que estava fazendo certo. Pensava que estava fazendo certo e perseguiu a igreja. Não é assim? Aí, de repente, com Deus, foi que ele aprendeu, né? Ele aprendeu com Deus. Antes de aprender com Deus, depois, Gálatas aqui, ó, já foi muito tempo depois, quando ele entrou no caminho, quando ele começou a caminhar, ele foi aprender como deveria se comportar, né? Acabou a perseguição, acabou a briga, acabou a confusão, acabou. Paulo mudou completamente a maneira de pensar, né? Não recebi, não aprendi com ninguém, aprendi com Deus. Amém? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 11.
Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Amém. Todavia?
Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição.
Amém. Volta, lê novamente.
Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho.
Aprendi a contentar-me com o que tenho. Certamente, pode falar, já aprendi. Certamente que ele deve ter penado muito para aprender a contentar com o que tenho. Aprendeu, não aprendeu? Sei estar abatido, quer dizer, aprendeu a... Sei estar abatido. Sei também ter abundância. Eu sei, eu posso também ter, que não vai me afetar. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Em todas as coisas, em todas as maneiras eu estou instruído, eu aprendi. Tanto a ter fartura, porque nós temos que aprender. Amém? Tanto a ter fartura, como a ter o quê? Todo mundo? Porque se vier uma fome, se vier uma dificuldade, né? Aí muitos vão se escandalizar. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Será que nós também vamos ter que aprender? Será que nós também estamos aprendendo? Amém? Concordam? Será que nós estamos também, não vamos escandalizar ao longo do caminho, a hora que nós tivermos que passar por necessidade, a hora que nós tivermos, às vezes, com fartura, você não sabe como proceder, né? A hora que tiver alegria, festa, e a hora que está lá embaixo, qual vai ser o nosso comportamento? Nós vamos cortar a orelha do soldado? Né? Como que nós vamos proceder? Nós vamos perseguir as pessoas? Nós vamos pagar o mal com o mal? Como que nós vamos proceder? Amém? Vocês concordam? Todos, então, serão ensinados. Está aí, ó, um trecho inteligente e importante. Filipenses, capítulo 4, versículo 11, etc. Né? Está aí, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi. Amém. Amém, Paulo. E se você não tivesse aprendido, você não poderia estar aqui ensinando. Amém? Aí tem coisas que a gente Assim nós vamos morrer aprendendo. Tem coisas que nós vamos morrer sendo ensinados. Amém? Colossenses capítulo 1. Versículo 28.
A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo.
Repete.
A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo.
Então, a perfeição, o aperfeiçoamento dos santos irá acontecer ao longo do caminho. A perfeição, a santificação irá acontecer ao longo do caminho. Amém? Então, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, diz Paulo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele aprendeu com Deus. Por isso é que ele está dizendo aqui, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Amém? É uma verdade imensa. É uma verdade imensa. Amém, gente? A cruz a gente pega na entrada do caminho. Pega a sua cruz e siga-me. E aí, ao longo do caminho, então, nós vamos ser corrigidos, ao longo do caminho nós vamos ser ensinados, ao longo do caminho nós vamos aprender, ao longo do caminho nós vamos ser santificados. Ao longo do caminho está o aperfeiçoamento dos santos. No fim, você vai dizer: corri a carreira, combati o bom combate. No fim você vai dizer: eu aprendi. Senhor, eu aprendi. Muito obrigado, Jesus. Amém? Por tudo que o Senhor tem me ensinado. Por isso é que, aí eu fui observar, por isso é que tem vários salmos, né? Que tá, repete: Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirija o meu coração. Senhor, ensina. Né? Nós esquecemos e começamos a fazer as coisas aleatoriamente. E aí somos castigados. Somos então corrigidos. E se Deus não corrigir? Se não corrigir, nós vamos. É, tem que ser corrigido, tem que ser chamada a atenção. E Deus, então, para nos salvar, o amor de Deus é tão grande por nós que ele, amém? Deu para entender? Lá em Provérbio tem: pelas carreiras direitas que fiz andar, pelas carreiras direitas te fiz andar, por elas andando. Então, fui eu que ensinei você a andar. E foi eu que ensinei o caminho para você. Amém? Deus nos abençoe. Deu para entender? A sequência? Acho que todo mundo entendeu, né? Do menor ao maior. Jéssica? no irmão. Deu para entender? Viu tão? Amém? O homem? Amém, né, gente? Rodrigo? Boninho? 8 horas. Cabe uma consideração. Alguém gostaria? Um de cada vez, pega o microfone, leva lá, por favor. Aprendei de mim, né? Sede santo, porque eu sou santo. Aprendei de mim, que sou manso, humilde. Amém. A gente tem muito o que aprender. Muito. Vai ser o Toninho mesmo, né? O pessoal não quer bugar do Toninho, fica só o Toninho, né, Toninho?
Amém, moço, mas a reunião muito boa, muito interessante mesmo. Achei assim, muito interessante, né, quando Jesus assumiu, né, o compromisso, né, como o irmão falou, de ressuscitar aquele que vier a ele, né, no último dia. É um compromisso que ele assumiu. É. Ele vai ensinar todos que Deus levar até o caminho, né? Ele vai ensinar durante o caminho. E aí achei interessante demais a questão lá de Pedro, né, porque... Pedro, ele não entendia, né? Ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele achava que estava fazendo certo. Mas se Jesus, ali certamente ele aprendeu com aquilo ali, nunca mais. Ele fez aquilo. Então, e a gente às vezes não quer aprender também, né? A gente, às vezes, igual, né? Falou, se eu pedisse, o pai me mandava 12 legiões de anjos aqui, me livrava disso, mas eu não ia aprender, vocês também não iam aprender.
Exatamente.
Então, aí a gente fica também nessa mesma situação, né? O senhor me livra disso e tal, eu não quero passar por isso, não quero. E aí não aprende também.
É. Mas às muito... vezes o Arnson me liga, às vezes, pai, passa para mim seis números da cena, seis números. A cena é seis duplas. Mega cena. Aí o ar, na época, o ar, principalmente no final do ano. Passa aí, pai. Né? Então, mas se Deus nos der. Pois é. Mas aí eu fico pensando: se Deus, de repente, nos faz isso, como que nós vamos aprender? Né? Às vezes a gente fica contrariado, fala, mas nossa, Deus não ouviu a minha oração. Nossa, Deus não. O senhor poderia, senhor. O que que custa? Só uma. Né? Mas aí. Amém. Amém. E a gente vai morrer aprendendo. Né? Até lá, no último suspiro, e eu espero que Deus tenha muita misericórdia em nós. Amém? Que não é fácil, não é fácil. Mas sem isso, sem a santificação, sem o aperfeiçoamento, não vai chegar. Não vai alcançar o reino de Deus. Amém? Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Não pense que é diferente. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Amém? Conversa com Deus. Senhor, né? Será que eu tenho sido obediente? Será que ao ser corrigido, ao ser ensinado, eu não estou me rebelando contra o Senhor? Será que eu estou prestando atenção e entendendo que são nessas horas que o poder de Deus se aperfeiçoa em mim? Será que eu posso, Senhor, entender que eu estou sendo aperfeiçoado, às vezes, nesses momentos mais difíceis da minha vida? Eu estou sendo, meu Deus, preparado para entrar na tua presença, preparado para receber o Espírito Santo, o selo. Será, Senhor, que eu entendo? Será que eu não vou agir como uma criança que, ao ser corrigida, muitas vezes lamenta, chora, escandaliza, porque ela não sabe? Mas os meus olhos precisam ser abertos. E eu preciso entender, Pai, que é a mim que o Senhor está ensinando, que é a mim que o Senhor está corrigindo. Obrigado, Senhor. Tem misericórdia de mim. Deixa eu chorar. Chorar, ó Deus, pelos meus filhos. Hoje eu entendo. Hoje eu aprendi que é por eles, é pelos meus filhos, é por minha casa, é pela igreja que eu devo chorar. O Senhor já está no céu. O Senhor, meu Deus, venceu todos os obstáculos. Não fez, não agradou o inimigo em nada. O Senhor aprendeu, foi obediente até a morte. Ajuda-me, Senhor, a te copiar, a te imitar, a seguir os teus passos, a andar no caminho que o Senhor andou. Ajuda-me. Amém.
Estender a mão e usar em ti.
orar por si. É o teu irmão, nem consegues estender a mão. Eu aceito ser o teu servo e fazer o que te agrada. Renunciar meus próprios planos, preferir te ouvir, para que a tua luz brilhe em meu viver. E ao me corrigir, não quero eu fazer assim. Mesmo que o meu semblante venha a cair, a tua força me fará prosseguir. E quando o Senhor vier, os frutos que Ele espera estarão aqui como prova de o amor fiel a ti e da palavra que ficou guardada em mim. Eu aceito ser o teu servo e fazer o que te agrada, renunciar meus próprios planos, preferir te ouvir, para que a tua luz brilhe em meu viver. E ao me corrigir, não quero eu fazer assim como cair. Mesmo que o meu semblante venha cair, a tua força me fará prosseguir. E quando o Senhor vier, os frutos que Ele espera estarão aqui como prova de um amor fiel a ti e da palavra que ficou guardada em mim. Não quero eu fazer assim como caí. Mesmo que o meu semblante venha a cair, a tua força me fará prosseguir. Quando o Senhor vier, os frutos que Ele espera estarão aqui como prova de um amor fiel a ti e da palavra que ficou guardada em mim.
Amém. Amém. Deus abençoe. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Esse abraço é.